Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Eu sou a Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Adolescência, criada por Jack Thorne e dirigida pelo Philip Barantini, tem gerado debates bastante importantes sobre a ideologia patriarcal, machista na nossa época. Uma época de crise social, econômica, política, cultural, o que o grande revolucionário italiano Antonio Gramsci chamaria de crise orgânica. Nesse episódio número 114 do Feminismo e Marxismo, a gente vai falar não só sobre essa série espetacular, mas também sobre essa subcultura que é debatida nela, a subcultura incel, da manosfera, e que tem sido disseminada aí pela cabeça da juventude, inclusive dos mais novinhos. A ideia então é que a gente termine esse episódio pensando sobre os caminhos da cultura em tempos de crise e o que esses movimentos da consciência têm a ver com as mulheres e com a população LGBTQIAP+. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria contar pra vocês que a gente tem um episódio de número 103 aqui do Feminismo e Marxismo, daquela época ali da temporada 3, onde a Zanco e Flávia, saudades, e a gente debate bastante profundamente o que é essa subcultura aí do incel, ou da Red Pill. Então eu não vou desenvolver muito aqui, descrever muito aqui o que é essa subcultura, esse movimento em si. Convido vocês a ouvirem o episódio 103 chamado Incel, Red Pill e Violência de Gênero. A gente vai deixar o link aqui tanto no episódio em áudio, nas plataformas de áudio, mas também vamos deixar o link aqui no YouTube. Vamos colocar aquele quadrinho para vocês poderem clicar agora diretamente, quem quiser correr para lá e depois volta nesse episódio aqui de hoje. Bom, esse episódio de hoje a gente vai debater a série Adolescência, né? Que vai ser boa parte aí da nossa conversa. A nossa parte 1 do episódio vai ser sobre adolescência. A parte 2 vai ser sobre a manosfera, que é um termo que tem sido usado bastante para debater essa série. E por fim, a gente vai para a parte 3. Esse episódio tem 3 partes, onde a gente vai debater os problemas da cultura e como que o marxismo pensou o problema da cultura, das relações, do modo de vida, dos relacionamentos amorosos, né? A gente poder também sair daqui com um pouco de perspectiva e imaginação sobre o que é possível fazer frente a uma situação de tanta crise social, política, cultural, etc. Então vamos diretamente aí para a nossa parte 1 sobre a série Adolescência. Gente, essa série é uma série fantástica, tem momentos de tensão muito importantes ali que é difícil às vezes respirar e continuar assistindo, mas como cinéfila, eu queria comentar algumas coisas que do ponto de vista mais da estética da série, pra mim são muito fortes, né? Esse lance do plano sequência, né? Um plano sequência muito bem feito, com transições super interessantes de um personagem ao outro, né? Então a forma como você tá acompanhando aqueles policiais, né, no primeiro episódio, numa tocaia esperando o momento certo de sair o mandato e poder fazer a prisão do garoto, e de repente o plano sequência ele te joga naquele outro personagem, depois te joga num outro. Tem um movimento muito parecido com o que é um pouco esses momentos de crise da vida mesmo, né, que você meio que não consegue ficar parado em uma perspectiva e ficar olhando só pra ela e se concentrar e exercitar uma certa meditação sobre um problema, como quando na verdade aquela situação meio crítica, meio de emergência, te faz viajar dentro de um cenário mais completo e se dispersar nas histórias de cada personagem, de cada pessoa envolvida naquele problema, assim. Eu senti muito, muito forte essa sensação de proximidade com a história mesmo, como se a gente estivesse ali, né? Como se a gente fosse aquela pessoinha que tá como uma mosquinha, né, indo olhar em cada lugar e vendo a conexão entre um elemento e outro dessa história, que é um recurso sensível, é bastante característico do plano sequência. Quando você pega a série completa, né, são episódios inteiros de plano sequência com uma maestria na produção interessante. Plano sequência é esse plano sem cortes, né, sem cortes, numa cena só, né, de início a fim, assim, que vai passando por vários lugares. Outra característica que eu acho que é muito interessante da série é o ponto de vista desse adolescente menino. Inclusive, foi muito comentado isso por algumas críticas, né, sobre a série, como que é muito frequente que os filmes sobre adolescência sejam direcionados a um público feminino, né? Esses filmes de amor, românticos e tal. Tem filmes que debatem as contradições da vida adolescente, os problemas que essas pessoas enfrentam e etc. Mas do ponto de vista de um garoto, da forma como esse filme, como essa série faz, é uma certa novidade, né? E ao fazer isso, nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, né, de crise orgânica, mas pra frente eu vou explicar um pouco melhor esse conceito, e com o avanço de uma política de extrema direita a nível mundial, que se expressa também em mecanismos culturais, a gente vai ver justamente que o paradigma da existência como adolescente na nossa geração, né, essa geração compartilhada desse tempo histórico, ele carrega características muito particulares, né, de buscar lidar com uma certa frustração amorosa, uma certa reatividade aos direitos conquistados pelas mulheres e pela população LGBTQIAP+, enfim, uma série de elementos que vão permear essa consciência, essa cultura adolescente, e que se tornam de uma certa forma até mainstream, no sentido de ter algumas pistas ali, né, que a série coloca, que vão dando pra gente a sensação de que essa cultura ela era subcultura, né, mas que cada vez mais ela vai se transformando numa cultura que é mais de massas e que vai atingindo vários setores, né, da juventude. E aí a gente leva a gente a pensar no próprio personagem do Jamie Miller, que é esse personagem com uma atuação brutal desse ator jovem Cooper. Impressionante a capacidade de transmissão, de comunicação que tem esse garoto com esses planos sequência, que precisa de uma certa naturalidade, de uma coisa muito quase documental, parece, né? E o Cooper vai muito bem no papel, assim, é realmente impressionante um cara tão jovem, né, fazer tão bem esse papel, assim. E, na verdade, o quanto que em algumas cenas, né, o primeiro episódio, que é esse episódio onde você conhece o caso, conhece o que aconteceu, conhece esse evento do assassinato, né, dessa garota, e você, a princípio, tem uma certa relação de simpatia ou de visualizar uma inofensividade, uma imaturidade também, né, desse garoto que faz xixi na calça quando é acordado pela polícia, é levado para a delegacia e é muito menininho, muito bebê, né, muito pequeno, frente a esse escândalo todo de um assassinato de uma outra jovem que ele tá sendo acusado. E aí você se depara com a cena dessa câmera de vigilância que capturou ele matando a facadas essa colega de escola, por quem depois a gente descobre que havia um interesse amoroso de relacionamento, e uma garota que havia na sua rede social, né, feito algum tipo de bullying com ele, no sentido de uma acusação de ser incel, né? Uma acusação que é tratada pela escola com muito mais resposta e divertimento do que, enfim, qualquer outra postagem que ele já tivesse feito na rede social dele. Então, é muito interessante como essa cultura misógina, é como o diretor, né, os roteiristas, eles conseguem mostrar a forma como essa cultura, ela consegue transformar um indivíduo, né, de um adolescente com uma certa ingenuidade, essa mente muito suscetível às próprias emoções e etc, é capturada por uma cultura misógina, uma cultura de ódio, e essa cultura transforma a realidade desse indivíduo ao ponto de potencializar a sua possibilidade de matar alguém, que é uma coisa que, eu não sei vocês, comentem aí como que vocês se sentiram, mas que eu, quando assistia, eu sentia muito essa certa até solidariedade com esse garoto, né, porque ele começa a série, você não sabe exatamente o que ele fez, parece tudo muito injusto e exagerado, né? E ele parece um garoto que carrega alguma inocência, assim. Então, acho que mostra muito isso, né? A contradição entre a existência desse garoto e a consciência que ele vai forjando a partir de um bombardeio, né, ideológico-cultural. E aí fica muito perceptível, principalmente no episódio, né, do diálogo entre ele e a psicóloga, essa certa dualidade desse jovem, né? Que é um jovem que preserva uma certa gradabilidade, né, que conversa com ela sobre o lanche, gostar ou não de picles e mostarda e etc. E que de repente se exalta num grau de, por exemplo, expressar opiniões pró-estupro, pró-violência sexual, né? Falar, eu fui até ela com a faca, mas a minha intenção era mexer no corpo dela, tal, né? Querendo dizer que ele não ia fazer nada demais, né? Ele só ia estuprá-la, talvez. Então, o tempo inteiro, essa dualidade entre o que é esse jovem e o que são essas palavras, esse conteúdo que ele começa a expressar e vomitar, né, nesse diálogo com a psicóloga, que inclusive também uma atriz fantástica, que atuações, meus amigos, nessa série. Quem não assistiu, gente, independente de qualquer spoiler, assistam, tá? São atuações impressionantes e eu destacaria bastante a atuação dessa atriz, né, que encarna o personagem dessa psicóloga, que se escandaliza muito com as falas desse garoto e claramente se surpreende com o grau e a intensidade de uma violência intencional que ela percebe na forma como ele tá fazendo a sua leitura de realidade. Ela é a personagem mulher da série com a participação mais, digamos, contundente. A mãe, ela tem uma participação importante, a irmã, a própria jovem assassinada aparece como uma sombra, né, do passado e dos caminhos que levaram a essa situação, mas a psicóloga, ela tem essa função um pouco de expressar um pouco um ponto de vista de mulheres conscientes do que está sendo dito para esse garoto, né, mas que ao mesmo tempo se coloca um desafio de buscar entender, compreender a composição subjetiva que leva ele ao que ele fez, né? Mas ela não consegue, parece, a sensação pelo grau de escandalização, os momentos que ela se retira da sala em que ela tá com ele pra tomar um chá, mas ela não toma chá, ela sofre. A gente fica se perguntando o que é esse sofrimento, ou qual a natureza desse sofrimento que ela tem, né? E pra mim vieram várias hipóteses, assim. A primeira é o sofrimento de uma natureza feminina, né? Entre aspas, um certo sentido. Ainda que a gente não veja dessa forma como marxista, mas talvez seja a leitura do roteirista, né? Dos roteiristas, de que ela entra como essa mente consciente da misoginia, do machismo e dos direitos da mulher, e escandaliza com o grau de podridão do que sai da boca desse garoto. Ao mesmo tempo, eu me pergunto, né, parte do escândalo dela não é a visualização, é da ausência completa de sentido do que ela tá vendo acontecer ali, né? Ou seja, ela tá vendo um menino de 13 anos que matou uma colega de escola, que rejeitou sair com ele e fez uma piada com ele na rede social. Tudo isso, obviamente, na adolescência toma dimensões incalculáveis, né? Todo mundo lembra alguma situação na adolescência que anos depois a gente percebeu que era ridículo, mas que afetou muito, né, aquele nosso momento ali, gerou um sofrimento e tal. Eu fico me perguntando, será que a escandalização dela também não é um pouco isso, né? O fato de que ela, como psicóloga, entende o nível de incompletude que é esse sujeito e o quanto que as escolhas dele são semi-escolhas, né? Ou seja, a gente aqui, por exemplo, ninguém é a favor de maioridade penal, né? Ou seja, uma criança de 13 anos que mata alguém, algo foi feito com a cabeça dessa criança, né? Então acho que ela também tá visualizando esses dois elementos, né? É uma violência muito grotesca, ao mesmo tempo a gente tá tratando de uma criança, né? Como que essa criança chegou nesse lugar, né? Eu acho que existe muito disso nela, assim. Não sei se também sou eu como professora lendo a personagem, mas pra mim fica um pouco essa interrogativa. E esse dado, né, de que ela é a personagem feminina da série com uma participação mais integral no enredo, como, né, que você consegue ver várias dimensões dela, você consegue ver essa angústia, esse sofrimento, uma sagacidade na forma como entrevista, tudo isso mostrando tanto um lado muito profissional como psicóloga, e sabendo ter uma abordagem muito sensível com essa criança, ao mesmo tempo que existe um limite, que é um limite do feminismo, né, que a gente vê aparecer nela. Qual feminismo? Debatamos, né? Existe algo disso nela. Depois, pra mim, uma outra questão interessante da série é a questão do pai. O pai, ele é um personagem chave ao longo da série. Ele é a expressão do diálogo intergeracional entre essa criança e o mundo adulto que conhece ela, mas não conhece ela, né? O mundo adulto que convive com essa criança todos os dias, faz reuniões com essa criança todos os dias, leva à escola, participa das atividades escolares, é um pai presente, participativo, querido, querido pelo filho, né? Não é um filho que aparentemente apanhou ou foi maltratado pelo pai. Existem aspectos de constrangimentos da relação entre os dois que parecem ser constrangimentos relativamente comuns numa relação de pai e filho, né? Mas é interessante que esse pai, ele vai o tempo inteiro se surpreendendo com o que mora dentro da subjetividade do filho dele, né? Até o ponto em que ele é obrigado a aceitar que o filho fez o que fez, aceitar não, né? Reconhecer que o filho dele fez o que fez, e ouvir do próprio filho, que o filho reconhece que fez isso, passado algum tempo, né? Passado meses da prisão dele, ele finalmente verbalizar que se considera culpado pela morte da garota. É muito curiosa a presença desse pai, né? É uma presença que ela evoca uma frustração paterna. Então, é um pai que criou um filho com expectativas XYZ e encontrou outra coisa nesse filho. E que começa a perceber que o efeito gerado no filho dele, em parte, são interferências dele, né? Esses constrangimentos que eu falei, né? O constrangimento do esporte. Não é um garoto muito esportivo e o pai é muito esportivo, né? Ou seja, tem alguns constrangimentos, um pai bastante másculo e um adolescente mais franzino, mais não padrão, né, a gente poderia dizer. Mas é um pai que não agrediu o garoto, que não forçou o garoto a ser machão. É que não, ou seja, não é essa relação típica de um pai escroto. É que às vezes a gente vê como uma narrativa meio padrão de por que esse garoto chegou nesse ponto de fazer essas coisas. É um pai carinhoso e que percebe que o efeito das ações dele, de uma certa forma, é incontrolável frente ao que a realidade estava oferecendo para esse filho dele, né? Então ele comenta com a esposa, né? Nossa, agora eu me dei conta que eu pesquiso coisas irrelevantes na internet e os resultados falam de ódio às mulheres, né? Então ele se dá conta a partir da experiência que ele está vivendo com o filho, que existe uma ideologia dominante, né? E que a ideologia dele, por mais que ele carregue aspectos dessa ideologia dominante, ele não controla o que o filho dele vai pensar sobre o mundo e sobre as mulheres. Então é bastante revelador de um aspecto que a gente vai debater mais adiante, que é o problema da própria ideologia e da cultura na sociedade de classe. E por fim, eu achei bastante interessante, não vou desenvolver tanto pra gente ficar numa conversa muito longa aqui, mas a questão dos professores da polícia, né, que é uma outra evidência também que a série coloca desse problema intergeracional, né, e o fato de que a gente está vivendo hoje em um momento de uma crise orgânica, né? A gente vai explorar um pouco mais esses conceitos depois, e que existem respostas que estão sendo oferecidas por setores burgueses diretamente, né, para a nossa juventude, que a gente não consegue sequer conhecer ou entender, porque faz parte de um ambiente que só os jovens participam, né? Então é muito interessante aquele momento onde o filho do policial explica para o policial o que significa cada cor de coraçãozinho dos emoticons, né? Ou seja, ele fala: olha, pai, tem todo mundo aí que você tá passando vergonha, porque você não conhece, né? E o quanto que essas duas gerações, elas não conseguem viver apartadas, né? Elas podem estar apartadas do ponto de vista do seu consumo cultural, mas as suas vidas se atravessam, né? Porque é o pai de uma jovem que tá sendo afetado pelo assassinato da sua filha, é o pai de um jovem afetado pela surpresa de perceber que o filho cometeu um assassinato, é a surpresa de um pai em visitar uma escola e perceber que a escola vive uma crise, não funciona, né? Ou seja, essas gerações, elas se comunicam, elas interagem, mas ao mesmo tempo não. Então, existe um problema aí que essa série está colocando, que é um problema muito interessante da gente pensar, que é o quanto que as crises capitalistas e as experiências de guerra, mas também as experiências de revolução, elas aceleram os tempos, né? E a gente parece muito mais distante. Pelo menos é uma sensação, né, que pode se ter, que para algumas pessoas a distância entre o jovem e o jovem adulto, né, que são quase que uma mesma geração, assim, estão muito próximos, tem, sei lá, 20, 15 anos de diferença, não se entendem, né, não conseguem se comunicar, porque justamente é um processo de aceleração dos tempos, né? Não significa que esses adultos não estejam também vivenciando essa crise, estão, mas estão vivenciando essa crise a partir de um ponto de vista que afeta outros aspectos da vida social, né? que a manosfera não vai necessariamente se relacionar, ou vai se relacionar de outra forma. Enquanto a crise oferece respostas culturais e ideológicas de empreendedorismo, individualismo exacerbado, seja você sua própria empresa, casais felizes enriquecem juntos, para os adultos, né, para os adolescentes, ela vai buscar oferecer conteúdos semelhantes com problemas distintos, né? Então ela vai se relacionar com o problema do relacionamento, da autoestima, das crises com aparência física e etc. Então, enfim, passado aqui esse momento meio longo de comentar a própria série, porque eu tava realmente muito entusiasmada, gente, com vocês, algumas reflexões sobre ela, a gente vai entrar então na nossa parte 2 desse episódio para debater justamente o que é a manosfera e do que esses caras estão falando. Bom, a manosfera, ou machosfera, é um fenômeno quase que exclusivamente digital, a princípio, quase que exclusivamente das redes sociais, e que, a partir dos últimos anos, em especial a partir de um momento de maior ascensão da extrema-direita como alternativa política no planeta, se tornou uma presença muito importante nas redes sociais, com influencers, com muitos seguidores, a gente está falando assim, de milhões e milhões de seguidores, e que são bastante associados justamente com esse fenômeno de crescimento, né, e de influência da extrema-direita. A machosfera, ela participa muito da vida social da juventude nas redes sociais, porque boa parte desses influencers atuam, a princípio, como comentadores de videogame. Então, eles têm canais que comentam videogames, ou eles participam do Discord, Roblox, etc., né? Comentam essas plataformas. Comentam dentro do Discord sobre jogos do Roblox ou PSPS, enfim. Parte muito desse universo dos jogos, e a partir dessa conversa sobre os jogos vão levantando problemas da vida emocional e relacionamental da juventude. Do que falam as manosferas, né? Do que a manosfera comenta? Quais são os principais assuntos? O top 1 é relacionamentos, né? Então é muito comum dentro da manosfera, por exemplo, aparece esse debate que é comentado na série Adolescência, que é essa questão do 80-20, né? Que é uma ideia de que 80% das mulheres se atraem por apenas 20% dos homens. Que, em última instância, junto de outros tipos de discurso que existem sobre problemas de relacionamentos, buscam atribuir a responsabilidade pela não realização amorosa do jovem homem à mulher, né? Ou seja, é lançar toda a frustração do indivíduo frente a um problema comum, gente, que é a dificuldade de se relacionar, né? Que devia ser tratado como uma questão comum, quase que universal. É tratado, nesse caso, né, a partir da perspectiva da manosfera, dos incel, é como uma responsabilidade da mulher, né? Então, a mulher, ela tem interesse apenas por homens que são alfa, né? E os homens que não são alfa, que não são os, né, o topo da cadeia alimentar aí masculina, que não são másculos, não são belos, etc., entre aspas, né? Tudo isso entre aspas. Esses homens, eles seriam forçados a um celibato involuntário. Né? Ou seja, as mulheres forçam que esses homens vivam uma condição de não realização sexual. Então, a culpa da não realização sexual masculina na manosfera seria da mulher. Quem fala isso? Andrew, que é um dos principais influencers incel, não é incel, ele é head do planeta. A gente é muito visto pela juventude. A gente pode falar do calvo do Campari, né, que é o Thiago Schultz. Aliás, dá uma olhada nesse trecho aí, Thiago Schultz.
Cada mulher que conheço me dá mais certeza que ficar solteiro é a melhor opção hoje em dia. E a tua frase não está errada, tá, meu irmão? Aí é o seguinte: quem está num bom casamento, mantenha seu bom casamento. Quem está num bom namoro, mantenha o seu bom namoro. Quem está solteiro, não se apresse para namorar. Não se apresse. Não é mais como era 5, 10, 15 anos antigamente. Você tinha uma quantidade, uma proporção de mulheres boas versus mulheres ruins muito diferente do que é hoje. Quer dizer que hoje a mulherada não sabe mais direito se relacionar, não sabe mais respeitar um homem no relacionamento, não sabe o que quer no relacionamento. Então vale a pena? No geral, é melhor ficar solteira até que apareça uma mulher tipo bacana, decente.
Então é exatamente isso, né? Falando como que a responsabilidade pelo sofrimento masculino, pela não realização masculina, pela sensação de uma sobrecarga, de um dinheiro que não dá pra nada, e que eu batalho, 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 e ela pega todo o meu dinheiro, né? E tem uma frustração financeira, como tudo isso é culpa da mulher, né? E isso leva a problemas muito importantes, né? Por exemplo, de violência de gênero. No episódio 103, né, que a gente debate o fenômeno incel, a gente mostra a relação entre, por exemplo, os ataques às escolas e esse discurso de celibato involuntário, com inclusive casos como de jovens que entram em escolas atirando na cabeça de garotas, né? Não matam garotos ou ferem garotos, né? Porque são alfa, sei lá, mas matam as meninas, justamente porque atribuem a elas a toda a frustração que sentem frente a uma vida complicada, né? Uma sensação de não pertencimento, de dificuldade de existir no mundo, né? Existe bastante dentro também desses fóruns, dessa manosfera, uma certa reação às conquistas de direitos de mulheres e populações LGBTQIAP+. Ou seja, como se ao conquistar mais direitos, o movimento feminista, os movimentos LGBT, tivessem retirado um espaço de direito dos homens, né? Como se a conquista de mais direitos se desse em detrimento de outros direitos. A dificuldade de encontrar empregos, a dificuldade de se realizar profissionalmente, de comprar a própria casa, ou seja, uma série de problemas que a gente poderia atribuir justamente à condição de uma crise capitalista que a gente está vivendo, não são atribuídos à crise capitalista, mas sim às mulheres, né? Então é uma jogada de situar o problema da crise capitalista de uma forma, com um olhar, né, que desvia da crítica ao sistema capitalista, à sede de lucro, à ganância capitalista, e coloca tudo sobre as costas das mulheres e das populações LGBTQ que até mais, né? E por fim, a gente pode falar também de um certo intento da manosfera de produzir conteúdos de autoconhecimento. Então se fala muito de, não, a gente não é misógino, a gente só quer que os homens se conheçam melhor, que eles explorem a própria sensibilidade, a própria subjetividade, que é um discurso que dialoga muito com um processo que a gente tá vendo acontecer, né? De um crescimento da depressão, da ansiedade, de uma forte crise subjetiva que a juventude tá vivendo frente a dificuldade dos tempos, né? Pensando do ponto de vista mais histórico mesmo, né? Uma situação no mundo de guerra na Europa, de crises de desemprego, crises climáticas e etc. E responder essa angústia subjetiva através de estimular, de dialogar, realmente você precisa se autoconhecer, porque as pessoas percebem que elas não estão bem, mas esse autoconhecimento, ele está a serviço de produzir respostas que desviam de um autoconhecimento profundo, né? Que seria perceber que eu tô sofrendo não é porque eu sou um bosta, né? Eu tô sofrendo porque a realidade tá massacrando, né? A juventude, a classe trabalhadora e tudo mais. Aqui, gente, a gente encerra um pouco essa parte 2, né? Explicando um pouco o que são os debates que estão dentro dessa manosfera, para que a gente possa justamente ir pra parte 3, né? E tentar pensar os problemas da cultura, né? E como que o marxismo entendeu o problema da cultura e da ideologia, tanto em tempos de crise, quanto na sua configuração dentro da sociedade capitalista, e como que entender isso vai ser muito importante para a gente não sair da adolescência pessimista. Bom, gente, então vamos para a nossa parte 3. A gente vai falar sobre os problemas da cultura. Eu trouxe algumas referências aqui para vocês. O primeiro texto que eu queria ler para vocês é uma elaboração do Marx, né? Uma elaboração bastante conhecida do marxismo, onde ele fala, né, no Congresso da Liga dos Comunistas, onde ele está debatendo justamente o problema da ideologia. E aí ele fala o seguinte: será necessária uma grande perspicácia para compreender que as ideias, as concepções e as noções dos homens, numa palavra, a sua consciência, mudam de acordo com qualquer modificação registrada nas suas condições de vida, nas suas relações sociais, na sua existência social. A história das ideias não demonstra que a produção intelectual se transforma de acordo com a produção material? As ideias dominantes de uma época, aqui é clássica do Marx, né? As ideias dominantes de uma época nunca foram mais do que as ideias da classe dominante. Então, eu tô trazendo esse trecho porque, assim, quando a gente fala da manosfera, é muito louco, porque a princípio parecia que era uma coisa bizarra, que não existe em lugar nenhum, que é coisa de maluco. Mas, gente, quando a gente vê que Andrew Tate tem milhões de seguidores, que grandes capitalistas como Zuckerberg, né, ou o próprio Musk, né, vão mantendo aberto o espaço para que pessoas como o Tay possam falar, né, possam distribuir um discurso de ódio muito escandaloso. Né. Quando a gente vê tudo isso, a gente entende que o espaço de circulação que essa cultura, né, do incel, do Red Pill, da manosfera encontra para circular, é um espaço que está determinado pelos interesses da própria burguesia. Né. Então, quando a gente vê que tem muitos jovens, né, usando termos da cultura de esfera, né, falando de sigma e alfa, como que uma ideologia se torna dominante? Quando ela se encontra com os interesses de uma classe dominante. É por isso que o comunismo não é uma ideologia dominante, o socialismo não é uma ideologia dominante, mas a verdade é que, do ponto de vista da lógica do sistema capitalista, o que precisa ser dominante é o patriarcado, é o machismo, é a misoginia. Então não é à toa que caras como Andrew Tate...
It's bang out the machete. Boom in her face and grip her up by the neck.
Então, caras como o careca do Campari, eles se tornam figuras de massas bastante porque são estimulados por setores da própria burguesia. Acho que a segunda coisa que a gente vê nesse trecho do Marx é o elemento da transformação, né? Então, como que a esfera, o incel, se torna uma ideologia que se transforma de massas? É a partir de um processo de aprofundamento de uma crise capitalista, né? Agora vai ser útil pra gente esse conceito da crise orgânica, né, que é um conceito que vem do Gramsci, fez importantíssimo, revolucionário italiano, escreve A Partir da Prisão. Esse conceito ele é bastante debatido nesse livro aqui, Estratégia Socialista e Arte Militar, e é um conceito que ele vai ser bastante importante para a gente entender de que dimensão de dificuldade subjetiva a gente está falando quando a gente olha para uma geração, para várias gerações, né, que compartilham desse mesmo momento histórico, e que todas elas vivem de alguma forma crises subjetivas que parecem irresolvíveis, né, de um certo ponto de vista. O Gramsci ele vai dizer que a sociedade capitalista, né, compartilha da visão do Lenin, do Marx, né, de outros revolucionários e marxistas, de que a sociedade capitalista ela não consegue ter uma estabilidade na sua forma, né, que ela vive numa permanente entrada e saída de crises, né, e que em alguns momentos essas crises elas não se resolvem com uma simples resolução econômica ou com uma troca de poderes políticos, né? São crises que elas alcançam um patamar de desconfiança das massas em relação à capacidade dessa sociedade de se reorganizar, que ela vai alcançando um grau de crise que extrapola as esferas simplesmente econômicas ou políticas, né? Então, é uma crise que ela é uma combinação de uma desconfiança das massas muito grande na política, no regime, nas instituições tradicionais do regime burguês, com uma situação muito grave de economia que não se resolve de forma acelerada ou abrupta, e que nesse sentido, né, na combinação entre as duas coisas, se transforma numa crise muito profunda no âmbito também da cultura, das formas de representação, da própria ideologia burguesa. Então é um momento onde as pessoas começam a chegar a um questionamento que é muito ampliado do ponto de vista das esferas da vida. E isso gera uma angústia, né? Porque se você não oferece uma contradição à ausência de expectativa de futuro ou de expectativa de resolução dessa crise, a tendência é que as pessoas sintam-se incapazes de lidar com a vida diretamente. Então, não é à toa que a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão tão deprimidas, tão ansiosas, né? Porque a gente está justamente num momento de crise orgânica, né? Inclusive com países centrais do capitalismo como epicentro dessa crise, né? Como é Estados Unidos, como são os países da União Europeia, né? França, Alemanha, são todos países que estão enfrentando, Inglaterra, né? Uma crise bastante profunda do ponto de vista dos níveis, né, dos aspectos da vida que são atingidos por essa crise. E muito comumente, em momento de crise orgânica, a resposta por parte da burguesia é de oferecer alternativas que não pareçam às instituições tradicionais do regime, porque as pessoas passam a adquirir uma desconfiança das instituições tradicionais, das mídias tradicionais, né? Tudo que parece muito tradicional, muito daquela sociedade anterior, a de ontem, que deu tudo errado, as pessoas começam, de uma certa forma, a negar. E começa a ter uma certa abertura para saídas mais radicais, né? Sejam essas saídas mais radicais à direita ou à esquerda. Então, a própria burguesia começa a promover discursos que são mais radicais do ponto de vista do ataque às condições condições de vida da classe trabalhadora e da população mais pobre, dos setores oprimidos. Então, a extrema-direita, ela não vem do nada. A extrema-direita é uma resposta da burguesia à crise orgânica. E não é uma resposta da burguesia unificada, porque também nos momentos de crise orgânica, a burguesia está bastante dividida, bastante com tensões entre si, entre blocos imperialistas, começam situações de guerra, de conflitos bélicos, né? O Lenin falava que o capitalismo é um sistema de... O capitalismo é só fase imperialista, né? Ele vive num ciclo de prosperidade, crises, guerras e revoluções. Prosperidade, crises, guerras e revoluções. A gente fica nesse ciclo imparável. E a gente está justamente nesse momento agora, né? De crises, guerras e revoluções. Então, qual que é a dificuldade que a gente vai ter? É de olhar para esse momento e ver justamente a possibilidade, as portas abertas para que se apresentem saídas radicais à esquerda. Então, fica aparecendo, né? E ainda que seja maravilhosa a série, né? Adolescência, fica no ar meio uma coisa como se tudo que houvesse fossem saídas da extrema-direita, manosfera, e a galera querendo, né, os jovens querendo matar as meninas e a população LGBTQIA+. Mas, gente, não é só isso. A gente está vivendo um momento de crise orgânica, então, naturalmente, e a gente vai usar elementos do debate da dialética para entender isso, vão haver contradições do ponto de vista do pensamento, né? Então, da mesma forma como se radicaliza a direita, se radicaliza a esquerda. Então, essa mesma juventude que está nesse momento é bombardeada por uma ideologia burguesa, de manosfera, de misoginia, de violência, de opressão, de intolerância, ela também está buscando, dentro das próprias redes sociais, da internet, etc., respostas à esquerda para os seus problemas, né? Então, o próprio Google divulgou, né, que a gente está vivendo há anos, cada ano, ano após ano, o recorde de buscas do que é comunismo, o que é socialismo. As pessoas, a juventude buscando saber quem foram os personagens, né, os líderes revolucionários que conhecem, né, como Che Guevara, Rosa Luxemburgo. Ou seja, uma curiosidade que se transforma em perguntas Google sobre esse tipo de problema. A gente tem um dado ali nos Estados Unidos de que quase 70% da juventude se declara contra o capitalismo, né? Ou seja, não é que tem uma resposta socialista ou comunista, mas sabe que o capitalismo não funciona. Na Europa, esse dado é bastante parecido e acompanha um fenômeno de juventude que critica o sistema capitalista pela destruição ambiental, né? Sabendo que não é culpa do indivíduo que lava sua louça de forma demorada ou que toma um banho longo, né? Sabendo que é um problema das grandes empresas, das grandes máquinas capitalistas, o problema da destruição ambiental, né? Então, tudo isso, a gente poderia dar também um exemplo, né, dessa juventude que a gente viu, né, no ano passado, acampou centenas de universidades pelo mundo, inclusive aqui em São Paulo, né, a galera da Juventude Faísca, que é parte aí da construção de esquerda diária, participando, né, tomando a dianteira junto com outros setores da juventude, da construção de acampamentos pró-Palestina, né, aqui na Universidade de São Paulo, em outras universidades do país e pelo mundo, né? A gente viu a juventude ocupando, meu, centenas de universidades dos Estados Unidos, Canadá, França, Estado Espanhol, Alemanha, Itália. Tinha um mapa interativo que mostrava as ocupações e cada dia aparecia uma nova. Essa juventude é a mesma geração que está sendo bombardeada pela manosfera. Mas é uma juventude que, diferente dos que se transformam em céu, em Red Pill, tem encontrado nas respostas radicais à esquerda um caminho a percorrer no sentido de resolver os dilemas subjetivos, culturais e ideológicos que está experimentando. E, na verdade, o que a gente pode oferecer, né, para essa juventude? Eu acho que um momento como esse, né, eu vou ler um trechinho para vocês, gente, do Lenin, de um livro que é uma edição feita pela Boitempo, chamada Cadernos Filosóficos, tá? Vai ficar embaçadinho, mas vocês vão ver um pouco melhor aí como que é bonita a capa. E o Lenin, ele fala o seguinte, né, ele tá falando sobre a dialética. E ele fala o seguinte, né, é um trechinho um pouquinho difícil, então eu vou ler um pouco pausado. A bipartição do uno e do conhecimento em suas partes contraditórias é a essência da dialética. Então, a bipartição do uno, a divisão em dois de um unitário e do conhecimento em suas partes contraditórias, né? Uma diz isso, outra diz aquilo, contraditórias, é a essência da dialética. É justamente assim que Hegel apresenta a questão. A exatidão desse aspecto do conteúdo da dialética deve ser comprovada por meio da história da ciência. Geralmente, dá-se insuficiente atenção a esse aspecto da dialética. A identidade dos opostos é tomada como somatório de exemplos, não como lei do conhecimento. Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que você simplesmente dizer, ah, existe incel, mas também existe geração Z, né? Que é a geração... geração U, quer dizer, né? Que é a geração Z fazendo sindicatos, né? Nos Estados Unidos contra a brutalidade capitalista lá e tal, fundando sindicato na Amazon, Starbucks. Já tem... o que ele está querendo dizer? Que não é uma soma de um mais outro, né? Não é um acúmulo de possibilidades de horizonte histórico que a juventude está se dando, né? Tomando esse texto como uma base para esse debate que a gente está fazendo. O que ele está dizendo é que eles não são exemplos, são justamente a essência dessa dialética que se transforma em lei do conhecimento. Ou seja, é impossível eu entender a configuração subjetiva, ideológica e cultural da juventude na nossa época tratando apenas da manosfera. É impossível. Eu preciso buscar a contradição da manosfera. Eu preciso buscar o que está em oposição à manosfera. E existe, né? E é justamente a existência dessa oposição que mostra pra gente o desenvolvimento de um sentido dialético da história. Ou seja, o fato de que a história vai andar. A história caminha. Ela não fica parada. A gente não fica parado na história. A identidade dos opostos, sua unidade, talvez seja mais correto dizer, embora a diferença dos termos identidade e unidade aqui não seja particularmente essencial, é o reconhecimento de tendências contraditórias, mutuamente exclusivas, opostas em todos os fenômenos e os processos da natureza. A condição do conhecimento de todos os processos do mundo em seu automovimento, em seu desenvolvimento espontâneo, em sua vida viva, é seu conhecimento como unidade de opostos. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo com essa leitura do Lenin, porque eu acho que ela esclarece muito o que a gente quer dizer quando a gente fala que é impossível explicar a dinâmica, o movimento da cultura na nossa época sem identificar esses dois opostos. A burguesia como ofensiva, ideológica, misógina, agressiva, de aprofundamento das opressões e da violência, do ódio violento contra mulheres, população LGBT, negras e negros, migrantes, etc., por um lado, e por outro lado, uma ideologia que tem uma origem proletária, no seu sentido de objetivo de classe, né? Porque é anti-imperialista, porque é anticolonial, porque é anti-exploratória, é antipredatória, né? Então, do ponto de vista da sua localização na luta de classes, na dinâmica da luta de classes, essa juventude que se radicaliza à esquerda, ela se posiciona em torno de um objetivo histórico proletário. Ainda que não necessariamente tenha características operárias ou tenha encontrado um caminho de colocar a classe operária na dianteira dos processos políticos para conseguir justamente atacar no centro do poder capitalista, que é a força de trabalho. Ou seja, eu não estou querendo dizer que é proletário na composição social, mas do ponto de vista da tensão entre as classes, se posiciona no lado oposto do que é o sentido ideológico da burguesia. E é muito importante visualizar a existência disso, e não só visualizar, mas potencializar. Ajudar aqui, através das nossas organizações sindicais, de professores, de trabalhadores de um bairro, de uma comunidade onde estão acontecendo problemas de misoginia, manosfera, etc., que a gente consiga oferecer para essa juventude alternativas que sejam também radicais. Porque não dá para a gente simplesmente, contra a manosfera, oferecer a normalidade, o padrão da vida burguesa, o padrão da vida capitalista, o padrão da vida assalariada, numa escravidão assalariada em que você gasta quase todo o seu dia se transportando até o trabalho, desperdiça a sua vida ali e volta para casa sem sentido de existência. Não adianta, frente a uma juventude que está vendo que a realidade está em frangalho e que é impossível resolver essa realidade simplesmente retornando a uma normalidade escrota, oferecer essa normalidade, né? Isso é o que faz partidos como o PT, né? Que é um reformismo que fica falando de não, gente, não vamos fazer bagunça, não vamos criar caso, vamos pra casa, vamos civilizar. Todas essas saídas da passividade, a juventude não quer escutar isso, porque a juventude olha para a vida passiva do sistema capitalista e visualiza a destruição ambiental, caos, miséria, insatisfação, não realização. Né? Então, a oferta não pode ser essa, a oferta precisa ser uma oferta radical, precisa ser retomar conceitos, por exemplo, frente ao drama das emoções amorosas que a nossa juventude está vivendo, debater, por exemplo, a possibilidade do amor livre, né, do fim da família burguesa, como fala Kollontai, e a possibilidade de que a gente possa se amar sem o egoísmo e os ciúmes produzidos pela possessividade nativa da sociedade burguesa capitalista, que nos educa a entender que a mulher é uma posse do homem, né? Por que a gente não se liberta disso? Não seria muito mais livre tanto a vida da mulher quanto do homem, quanto das pessoas não binárias, das pessoas trans, se a gente pudesse ter condições novas de uma vida material que nos proporcionasse uma liberdade diante do amor, né? Que o amor não tivesse condicionado a dividimos o mesmo aluguel e eu preciso de você porque materialmente somos dependentes. Não, o amor precisa estar condicionado a uma vida livre do lucro, da exploração capitalista, né? Isso é, por exemplo, o que dizia Alexandra Kollontai, né? Ou seja, retomar esses exemplos, retomar o que foi feito, por exemplo, com as possibilidades de amor, de experimentação sexual e dos relacionamentos da juventude na experiência da Revolução Russa de 1917, retomar essas experiências pode ser um caminho, por exemplo, para ofertar uma possibilidade de transformação radical da vida dessa juventude que enxerga toda essa podridão do sistema capitalista atual como uma vida do velho, que eles não querem mais viver, né? E eles estão certos. Agora, não pode ser que a única radicalidade que eles escutam é a radicalidade do assassinato, da misoginia e da violência. Eles precisam ouvir uma radicalidade revolucionária e comunista. A multiplicidade do sentimento de amor sob o jugo da ideologia e dos costumes capitalistas cria uma série de dramas morais dolorosos e insolúveis. Sob o peso do enigma da dualidade dos sentimentos de amor, também homens que não são grandes de modo algum, mas que em vão procuram a chave para a solução do problema dentro dos limites impostos pelo pensamento burguês. A solução do problema está precisamente nas mãos do proletariado. A solução desse problema pertence à ideologia e ao novo modo de vida da humanidade trabalhadora. Essa foi Alexandra Kollontai, em 1923, na Carta à Juventude Operária, Abre um Caminho para o Eros Alado.